Olha só, esse assunto não fica só na esfera nacional, não. Pelo menos não aqui em Guaratinguetá. Acontece hoje a primeira COPIR, que é a Conferência Livre de Promoção da Igualdade Racial de Guaratinguetá.
Esse evento vai reunir lideranças e a sociedade para propor novos projetos e discussão de políticas públicas afirmativas. O tema central é igualdade, democracia, reparação e justiça racial. E terá debate dividido em eixos: democracia, justiça racial e reparação.
E para falar sobre esse evento, recebemos aqui em nossos estúdios Mara Casemiro, conhecida como Mara Selle, né? A presidente da COPIR, e Ney Carteiro, vereador em Guaratinguetá. Bom dia, sejam bem-vindos.
Bom dia, Mara. Bom dia, Ney.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui e ter essa oportunidade de divulgar a primeira COPIR de Guaratinguetá.
Bom dia, Ney. Bem-vindo à Rádio Frei Galvão.
Muito obrigado. Bom dia. Paz e bem. Agradeço.
Paz e bem.
A oportunidade, né, junto com o Felipe, Sadal, a todos os ouvintes da Rádio Frei Galvão. Satisfação.
Bom, trazer um dado do censo. 2022, o IBGE disse que Guaratinguetá tem 6.925 pessoas que se autodeclararam negras e mais de 34 mil que se identificaram como pardas. A gente fala aqui de mais de 40 mil, 41 mil pessoas. Isso dá um terço da população de Guaratinguetá, né? Que está em torno de 120 mil. Ou seja, é uma população representativa e que terá, então, a partir de hoje, além das políticas públicas já existentes que a gente vai abordar, a possibilidade da participação da COPIR. Mara, conta pra gente o que é esta conferência. O que me chamou a atenção é a identificação, Conferência Livre de Promoção da Igualdade Racial. Como ela surge? O que é essa conferência?
Bem, a COPIR, ela surgiu da vontade, né, dessa população negra, que aqui em Guaratinguetá já pleiteia há algum tempo, através do requerimento 459-2022 do Ney Carteiro, do vereador Ney Carteiro, foi provocado, né, o poder público para a criação do COMPIR, que é o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial. Ótimo. Aqui em Guaratinguetá. Isso há 2 anos atrás, a Câmara votou por unanimidade, depois foi para o Executivo.
Tá.
E daí parou, não teve, né, nós não tivemos. Então, assim, há 2 anos atrás já poderia existir em Guaratinguetá o COMPIR. Quando chegou, como o governo federal colocou um prazo até 31 de maio para todas as cidades do Brasil terem um conselho municipal de
31 de maio de 25?
31 26. De maio de 25.
Então
agora,
já passamos esse
já
prazo.
Já passamos a conferência municipal.
Uhum.
Para que todas as cidades se mobilizassem e conversassem sobre isso, né? Discutisse os assuntos de racismo e tudo mais. Então, o que aconteceu? Nós tivemos uma reunião com o secretário da Cultura e um representante do gabinete. Ele nos chamou, a mim e o Ney Carteiro. Eu estou como presidente do Instituto Baobá, que é o primeiro coletivo negro de Guaratinguetá, que busca educação antirracista e valorização da cultura negra. Então, ele nos chamou para uma reunião, porque o Ney, em abril, já tinha mandado um requerimento solicitando a realização da conferência municipal em Guaratinguetá. E por mudança de gestão, ele alegou, fez N alegações, e mudança de gestão, não haveria tempo hábil e tudo mais. Aí o Ney, nesse momento, lá na reunião, virou para mim e falou assim: Mara, vamos fazer a livre, a conferência livre.
Essa
por quê?
É a diferença.
A conferência livre, ela é proposta pela sociedade civil e ela foi regulada pela artigo... Não, foi 10.
Pode
dez...
completar, Ney, pode vir aqui.
Não, saiu um regulamento 45 de 10 de março de 2025 sobre as etapas livres, regulamentando as etapas livres.
Isso a nível nacional, né?
Isso. Tá. E as etapas livres poderão ser realizadas até 30 de julho. Então expandiu o prazo para. Eu acho assim que
então
o governo.
Então é uma ferramenta, é uma modalidade que é válida dentro desse prazo estabelecido pelo governo federal.
Sim, que essa vai até 30 de julho de 2025. Então, por isso, nós, quando soubemos disso, né, o Ney já estava atento, nós já fizemos, já marcamos a data para 3 de julho, que é hoje, né, que é um dia bem significativo. E aí começamos a mobilização e constituímos uma comissão organizadora da primeira COUPIR, porque a nossa é Conferência Livre de Promoção de Igualdade Racial. Eu, desde já, nós precisamos agradecer a essa comissão organizadora que tem. Eu estou como presidente, o apoio do Instituto Baobá e o apoio do sindicato dos servidores municipais, que cedeu o local para a gente, para a realização do evento. Mas eu estou como presidente, o Ney Carteiro está como vice-presidente, diretor-geral está o Pedro Costa e o Guilherme Claudino. Como secretário, Lincoln. E como relatora, a Lola. Fora isso, nós temos ainda representantes das subcomissões que nós fizemos. Nós seguimos o documento nacional, que todas as conferências seguiram mesmo. Nós temos o documento base, o documento orientador. Então, nós estamos seguindo essa documentação, fazendo todos os trâmites que têm que ser feitos mesmo. E, então, diante dessa documentação, a gente tem preparado. Fizemos regimento interno, tudo que precisa ser feito, nós temos para...
Organizado, né?
E hoje será um dia de debates, de propostas. Essas propostas aprovadas, elas serão encaminhadas, então, à Quinta Conapir.
Isso, a nacional. E tem um fato também muito, muito importante. Sim, as propostas que forem discutidas hoje serão... encaminhadas à nacional, né? Que agora em 26 e 27 de julho nós teremos a conferência estadual. Tá. E depois em setembro a conferência nacional. Tá. Eu estive presente na conferência regional, porque assim, o governo já pensou, eu estou percebendo isso. Acho que o governo federal percebeu que haveria alguma resistência, sei lá, ou então as cidades não conseguiriam se mobilizar a tempo. Então, o que ele fez? Ele para as cidades que não conseguiram realizar a municipal, como a nossa, aqui no Vale do Paraíba, Litoral Norte, foi feita a regional. E a regional foi em Caçapava. Então, eu estive lá presente, o Zé Luiz também do Terreiro Santa Bárbara esteve, mas ele precisou se ausentar e eu fiquei até o final, eu assisti toda a conferência. Foi muito bom, foi uma aula para mim, né? Apesar de já participar do Conselho de Cultura de Guaratinguetá, né, de todo o debate também cultural, porque eu também sou atriz e tenho um trabalho aqui em Guaratinguetá há muito tempo na área da cultura. Então, eu fui eleita lá, eu saí pela regional, delegada regional por Guaratinguetá. Então, vai ser... Só que nesse momento eu senti assim, gente, muito... Eu fiquei honrada, claro, mas eu me senti sozinha.
Tá.
Eu estava lá sozinha. Então, eu falei, nada mais justo seguir o que o Ney falou, né? Vamos fazer a livre e discutir as questões para eu levar também para estadual.
Ô Ney, e aí eu quero já, dentro disso e do que a Mara trouxe de histórico, te perguntar o seguinte. A gente então tem o motivo do porquê ela está sendo realizada agora, mas dentro do que você acompanhou dos trâmites burocráticos, o porquê dessa demora? Por que demorou tanto para Guará se abrir para esse debate? Eu aproveito para você já colocar na sua resposta as políticas públicas que você tem proposto e acompanhado, que de fato já existem no município, na questão da igualdade racial.
É positivo, eu sempre digo que nós somos eternos aprendizes, não é mesmo, Felipe? Então, a gente tem que pedir para Deus sempre sabedoria, discernimento e buscar o bem comum. Eu percebo, com toda a dinâmica nossa, né, falhas, tanto nossa, do Poder Legislativo, como do Executivo, um todo, da não realização dessa conferência municipal. Até quero aqui agradecer também a Adriana, né, minha assessora, tem ajudado muito. Né? Em todo esse contexto, está, né, até confeccionando os crachás, né?
Sim.
Como ela falou, de toda a comissão, ninguém faz nada sozinho. Existem as subcomissões, é isso? Várias pessoas, né? Não vou elencar nomes aqui, que são muitos, né?
São muitos.
Mas fica aqui a nossa gratidão por todos que, de uma maneira direta ou indireta, né? O próprio poder público, menos falhando, está ajudando em algumas questões
agora,
que diz respeito agora. Mas eu percebo, sabe, Felipe, com toda a nitidez, que havia possibilidade, sim. Faltou, sim, vontade mesmo, sabe, de realizar, porque foi notificado já através do requerimento já com o tempo, tá? Então, eu vejo que perdemos a oportunidade, até então não sabia a dinâmica da Livre. E na minha visão, lá no princípio, a Livre teria a consonância, sim, de levar também os delegados a qual a gente pudesse participar efetivamente. Poder público, todos os segmentos da sociedade civil. Mas não, né? Não. Ela fica limitada no sentido de da oportunidade de proposta. Tá. Mas aí quebra aquela participação efetiva dos vários segmentos, como poder público, entendeu? Legislativo, executivo, entendeu? Que eu participei na semana passada, sexta e sábado, da estadual da Conferência das Cidades.
Tá.
Tá? Representando a parte legislativa. E a gente foi eleito delegado para nacional. Por quê? Uma proposta que a gente pode vir falar no outro momento, sim. Que tem que brigar. E conferência, você tem que pegar o microfone mesmo e ir para a luta, convencer, porque o pessoal atropela, tem que ficar atento. Então, a partir do momento que a Maraceli orientou, viu todo junto com o grupo, o regimento, nos passou, aí eu vi, nossa, erramos muito lá atrás.
Sim.
Porque, por exemplo, vai fortalecer, porque a Livre, de dar oportunidade a todos terem voz,
isso,
voto,
debate.
Proporcionar ter o debate para fortalecer a matéria, né? Uhum. O assunto,
sim,
né? E sair propostas válidas, maravilha. Mas lá atrás a gente perdeu essa oportunidade de avançar. Ela teve a oportunidade, graças a Deus, de participar da regional, né? Coincidiu com o dia que eu, como eu não sou fregão bom de bilocação, né? Já tinha outro compromisso, eu não pude comparecer em Caçapava, sabe? Então, eu não fui no regional de Vitor de Jogo.
E a gente está falando dessa participação.
Foi dia 31 de maio.
Foi.
31 de maio.
Foi.
Esses dados do IBGE, é um terço da população que pode agora participar, contribuir e ser ouvida.
Então, né?
Olha a dimensão disso hoje em Guarani.
Aparecida, por exemplo, lá tem um conselho já. Né? Inclusive, quero deixar abraço pro Claudinei Corrêa.
Isso.
Tem um nome bonito, rapaz, né? Claudinei.
Aí mesmo, seu xará.
Tem uma experiência
Aparecida
muito boa.
Aparecida que tá batendo na porta para consolidação.
Sempre busquei,
né,
orientação, sabe, com o Claudinei. É uma pessoa que tem um amplo conhecimento. Depois a Maraceli vai falar também, né, Maraceli? Dos palestrantes, né, que estarão aqui.
Pois é. Inclusive, tem um dos palestrantes aqui,
pode,
né?
Trazer,
o José Adão de Oliveira, que é o cofundador do Movimento Negro Unificado. Ele vai fazer a palestra de abertura. E, além da palestra, o que mais vai acontecer nesse dia? O que a gente pode esperar?
Olha, a programação tá maravilhosa. E nós, né, estamos muito honrados com a presença do José Adão. Porque ele é o fundador ele é um cofundador, né, do Movimento Negro Unificado, que para nós é a referência. O Movimento Negro Unificado vai fazer 50 anos agora, está fazendo 50 anos agora em julho. Então, em São Paulo, em várias capitais, em várias cidades, vai ter muita a celebração, né, desse cinquentenário. E o José Adão, ele é referência, ele é um educador social, ele é escritor. E ele aceitou de pronto. Gente, ele é um palestrante, ele é uma figura de destaque nacional. Ele vem gratuitamente para Guaratinguetá e vai trazer o último livro dele, que é Griot, sobre os griots do MNU. Porque ele já é um senhor de 70 anos, então ele tem, né, todo um histórico de luta e conheceu Lélia Gonzalez, grandes nomes, né, do movimento negro do Brasil. Então, para nós, vai ser uma grande lição. Né? Nós precisamos nós temos muitas potências por aqui, mas a gente precisa também buscar da fonte. Né? Então, outras palestrantes, então ele faz a abertura. Depois também nós vamos contar com o grupo de teatro que está se formando do Baobá, do Instituto Baobá. Eles são das oficinas teatrais do Senart, que é um projeto meu, contemplado pela Lei Aldir Blanc. Eles chegam com o poema Que Negros Somos Nós, que é um soco na boca do estômago de todos nós.
A minha filha faz teatro?
Eu ia falar. A filha da Lara, querida, está, né? Está conosco lá. Então, eles vão se apresentar, depois tem a palestra magna. E em cada eixo, nós vamos ter uma palestrante.
Tá.
Então, no eixo 1, que é democracia, nós vamos receber a Zenaide Brito, que é uma advogada de Taubaté. Ela palestra até para a ONU, faz palestras. Então, ela tem
muito reconhecida.
Participa do movimento Promotoras Legais. No eixo 2, que é justiça racial, vem a doutora Isa Daniele, advogada e também doutoranda agora em educação antirracista. A Isa começou no direito, mas se apaixonou pela educação antirracista e é de um conhecimento ímpar nessa área. Acaba de conquistar a chance de cursar o doutorado na França. Conseguiu uma bolsa, está indo agora este ano já para a França, e nós temos a honra de contar com ela na diretoria do Baobá também. A diretoria do Baobá é composta só de mulheres negras. E no eixo 3, que é reparação, a nossa querida e amada professora Efigênia Augusta de Freitas, de Aparecida, né? Então, eu acho assim que vai ser a maior aula de letramento racial. O Baobá, ele costuma dar curso de letramento racial todo ano, e nós fazemos um grande trabalho, além de fazer nas escolas, nas empresas também, em todos os espaços. E agora a gente vai ter a oportunidade de fazer, eu considero para uma grande, né, parte, muito bem representada. Agora, você disse assim, um terço da população de Guará, né, é negra e tudo mais, porque eu acho que esse número ainda não está muito justo, porque muitas pessoas são negras e não se autodeclaram, né? Nós estamos fazendo um trabalho de identidade negra para a pessoa se reconhecer negra, né? E outra, numa cidade com a expressividade que tem da população negra, e com o histórico de ter sido, de estar localizada numa região que foi escravocrata, infelizmente, nós temos um representante negro no legislativo. Então, nós no movimento negro, nós dizemos, quando você tem um, desculpe a expressão, mas não representa. Um só não representa. Lógico que a gente dá esse apoio para o Ney, né, por ele ser negro, ele é nosso irmão, mas nós precisamos de mais representantes negros em todos os poderes, né? E, por exemplo, mulher negra não tem nenhuma. Então, tem uma moçada chegando aí com muita vontade de querer, essa nova geração tem muita vontade de querer realizar, e estão conosco muito, por isso que os vídeos, né, que estão divulgando na página do Baobá, a primeira Colpir, pode reparar que a maioria são jovens, e todos esses jovens estão engajados e, sabe, colaborando demais para a realização desse evento.
O Ney, quando a Mara toca nesse ponto, isso é significativo, porque é preciso lutar por políticas públicas, e você é o como a Mara disse, é o único hoje representante do Poder Legislativo instituído, mas a sociedade também tem se mobilizado. Conta os avanços, conta o que já foi possível nesse período de legislatura sua, avançar nesse sentido. A gente tem a lei de cotas, o que mais? E que espaços você considera abertos para esse diálogo de igualdade racial em Guaratinguetá? Existe esse espaço? Ou tem que ser assim, dessa forma? A conferência tem que ser lutada, tem que gritar às vezes, para que esses espaços possam ser criados?
Ah, com certeza a luta é constante, é diária. Então, eu vejo como positiva a nossa luta. Eu tenho um perfil, a minha essência é sim e não, não tem meio termo. Então, a gente tem sim a resistência, não só a questão da cor, né, do racismo, mas a minha postura política. Eu estou na Câmara como legislador e eu vejo que o vereador representa o povo, não o prefeito. Eu não tenho que bajular prefeito nenhum. E sim está de acordo com aquilo que é correto. Isso independente do partido. E isso, com certeza, as portas muitas vezes ficam estreitas. Mas eu tenho um olhar, por exemplo, na eleição anterior, sem ser essa última, agora na penúltima, nós apoiamos o Argos. O Argos é uma pessoa maravilhosa, venceu o Soliva. Mas eu votava contra, denunciava, nada questão de oposição. Eu não sou oposição e nem situação, eu sou convicção. Eu sempre digo isso. Nessa agora, nós apoiamos o Júnior, que eu sou do MDB, que é o partido do vice. Mas, no entanto, a matéria que chega, que eu entenda que, na minha visão, não é salutar, eu voto contra. Mas nada questão pessoal, e sim do olhar do bem comum e de imparcialidade, independência. Certo? Eu vejo que o legislador, o vereador, tem que ser assim. Não tem que ser morno, é quente ou frio. Então, eu não mudo a minha essência. Entendeu? Então, eu percebo que alguns avanços acontecem e muitos têm condição de avançar mais. Depende mesmo da força do poder, se digamos assim, do apoio do poder executivo em toda a sua dinâmica. Né? Então, a gente apresentou, até mesmo com a presidente da Câmara na época, a Rosa Filippo, né, na época não estava como presidente, o projeto sobre educação de racismo nas escolas, né, isso 2022. Lá atrás, já alguns anos atrás, 2018, a gente apresentou também sobre a anemia falciforme, que é a saúde que afeta, né, principalmente a população negra. Falciforme pelo nome, que é uma forma de foice, né? Que é a questão dos globos ali. A gente apresentou nessa questão também. Recente, a gente apresentou a proposta nos concursos públicos das cotas, né, para negros, né, que envolve pardos também, de 20% para processo seletivo e concurso público. Dizer que isso não é favor, é uma reparação. Né? Como diz até, eu gosto muito do professor Figênio, quando ela fala aquele poema, sempre falo, né, que fala, né? Lá vem o navio negreiro, né? Então não é só de luta, assim, de esforço e de inteligência. O negro é capaz, é inteligente. Eu, por exemplo, eu trabalho nos Correios há 33 anos, eu passei em primeiro lugar no concurso dos Correios. Eu não precisei de cotas. Nem existia cotas na época, em 91. Então eu passei em primeiro lugar, mas a gente tem esse olhar da necessidade de reparação. Aquelas questões hoje que foram sexagenário, que, porque não era bonzinho pro idoso, não, é porque ele tava sem força. Ventre livre, mas vai nascer com o pai e a mãe escrava, começou os primeiros menores abandonados. A própria lei da Lei Áurea, né? Não teve direito quando saiu, o negro saiu.
Sim, libertos, entre aspas, sem nenhum pedaço de terra, né?
Não pra onde tinha que ir, nada. Né? Então, tem que entender que é reparação, não é favor, não. Então, vai muito do olhar de cada um, entendeu? Tenho que ter um olhar para o Claudinei, o Ney Carteiro. Tem lá seu emprego, graças a Deus, tal, sua família e tal. E aqueles que não têm, em decorrência de muitos fatores, né? Numa entrevista pode acontecer, com certeza, ali a questão da discriminação, do racismo ser barrado. Você tem que criar políticas públicas, né? Sim. Então, a gente avançou em alguns pontos. Solicitamos já há um tempo a questão do Conselho Municipal, que tem que sair do papel, tem que fazer valer, até para estar ligado ao Senapir, né, que é a Secretaria Nacional, não é isso, Marcelo?
Isso,
né? Que é a secretaria, né, para que possa buscar recursos, tal.
Políticas, programas.
Sim.
Né?
Isso. Falando no legislativo, quero agradecer também ao próprio Marcelo, que está ajudando também, né?
Sim,
o Tibio, né, que é o Wagner Henrique, várias pessoas ajudando na conferência. Mas qual que é a minha visão política, assim? De fazer acontecer o bem comum.
Isso.
Nós temos que ter essa consciência. E eu percebo que falta isso, falta vontade política em vários aspectos. Não só agora, isso já há muitos anos. Situações que muitas vezes criam barreiras, sabe? Nós temos que criar pontes, não muros.
Exato.
Inclusive, para essa conferência de hoje, estão convidados não somente as pessoas negras, mas brancas também, antirracistas, né?
Isso.
Porém, tem que fazer inscrição.
Olha, sim.
Dá tempo ainda? Dá
tempo.
Vocês...
Então, olha, as inscrições com direito a voto encerraram-se ontem às 23h59.
Tá.
Então, quem se inscrever hoje vai ser inscrito como ouvinte. Ele pode ir, ele pode participar, vai ter inscrição.
Que é importante também.
Sim, claro, porque é um aprendizado para todos,
óbvio,
né?
Óbvio.
Então, pode estar lá, sim.
Tá bom?
18
horas, então. Lá na rua Alberto Torres, 111, no Nova Guará, que é a sede do SISIMUG, Sindicato de Servidores Municipais de Guaratinguetá, tá isso?
Sim, e olha, cheguem às 18 para aproveitar um café.
Que
o café
que
é doação de várias pessoas,
legal.
Principalmente do Instituto Baobá,
legal.
Mas várias pessoas também da sociedade civil,
legal.
Fora do Baobá. Que cada um leva um bolo. E se você for também, por favor, leve a sua contribuição.
Também.
Coletivo, né?
É coletivo,
legal.
Né?
É preciso estar atento e forte.
Sim.
Vamos lá.
Maraceli, presidente do COMPIR e também à frente do Instituto Baobá, e o Ney Carteiro, vereador. Que o evento seja um sucesso.
Obrigada.
Que essas portas que estão se abrindo agora também possibilitem a abertura de muitas outras no município. E uma delas é essa aqui, sempre de portas abertas à Rádio Frei Galvão, para a gente poder noticiar e dar amplitude a esse debate, tá bom?
Muito obrigada pela oportunidade, você que está nos ouvindo, olha, tá frio, né? Então vamos aquecer o coração, né? E vamos juntos lá, porque a união realmente é um ditado antigo e muito, muito válido, né? A união faz a força.
Com certeza.
Como temos muitas questões e nunca conversamos juntos, vamos hoje lá. A expectativa nossa era de 60 inscritos e dobrou, simplesmente nós temos
legal.
O dobro de inscrições.
Muito bom.
Nós estamos com quase 120 pessoas.
Maravilhoso. Muito obrigado.